Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Bolsa Família antecipa pagamentos em 17 municípios do Paraná em situação de emergência.
Plano plurianual do deputado Zeca Dirceu é aprovado em sessão do Congresso.
Quinto Encontro Regional da Juventude fecha o ano de ações do deputado Zeca voltadas aos jovens.
Em 2016, FIES ofertará 70% das vagas para formar médicos, engenheiros e professores.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Protestos contra o impeachment tomaram as ruas do Brasil esta semana. O povo brasileiro se reuniu em marchas e atos pró-Dilma e a favor da cassação do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Ao coro de "Não vai ter golpe", milhares de pessoas foram pra rua no último dia 16.
Isso mesmo, Nayara. Junto aos movimentos sociais e aos setores progressistas e democráticos que se posicionaram em defesa da democracia e contra o processo de impeachment, deram resposta aos manifestantes da semana anterior que defendiam o processo contra a presidenta da República. Zeca Dirceu participou de uma entrevista para a Rádio Costa Oeste e, quando questionado sobre o momento político atual, se mostrou otimista em defesa do governo.
O ano foi muito ruim. Foi um ano diferente, né? Atípico. Nos outros anos nós tivemos cenários altamente positivos, né? Da economia crescendo, gerando emprego, distribuindo renda, programas importantes, né? Na educação e na saúde surgindo. Esse ano foi diferente, foi um ano ruim. A população tem razão quando se demonstra estressada, irritada, insatisfeita, né? Com a política, com os políticos, com os governos. É claro que a conta mais cara fica sempre, né, para a presidente da República, para o governo federal, que é realmente quem tem mais responsabilidade. Eu sou contra o impeachment da presidenta Dilma por um motivo muito simples, porque ele é ilegal, ele não tem previsão constitucional. O impeachment está previsto na Constituição quando ocorre algum crime. A presidenta Dilma não cometeu crime algum que dê embasamento legal a um pedido de impeachment. Governo mal avaliado não é crime. Né? Erros que o governo possa ter cometido não é um crime atribuído à presidente. Quem diz isso não sou eu. Né? Quem diz isso é a legislação do país, é a nossa própria Constituição. E a gente tolerar uma ilegalidade do impeachment dessa maneira, sem crime, seria não só um golpe, mas seria um precedente muito ruim para a democracia. E a democracia é mais importante que qualquer momento do país. É mais importante que uma crise econômica, a democracia é mais importante que um governo, que um partido, a democracia é mais importante que a presidenta Dilma. Então é isso que nós estamos preservando, tentando explicar para as pessoas e mostrar que, né, o que pode vir depois do impeachment pode ser muito pior do que esse momento difícil que a população já está vivendo. Vai criar uma instabilidade muito grande no país, uma incerteza ainda maior. Nós não teremos dias melhores, nós teremos dias piores, de muita turbulência, talvez até uma convulsão social. Por que optar por isso? Por que romper, né, o regime democrático? Eu não vejo razão, sabe, respeito, claro, as pessoas que pensam diferente, mas é a minha obrigação ter lado, não ser covarde, né, de mudar de lado na hora da dificuldade e de esclarecer as pessoas do porquê do meu posicionamento. Eu acho que o Brasil vai superar esse momento. Nós estamos defendendo, inclusive, que não tenha férias no Congresso, estamos defendendo votar o impeachment o quanto antes para sair dessa luta política, dessa posição fraticida e a gente avançar para um momento que o país comece a dar respostas positivas ao cidadão, a resolver os problemas. Acho que tem que baixar os juros, tem que liberar novamente crédito para o setor produtivo e para o consumo. O país precisa voltar a crescer, a se desenvolver, como foi uma dinâmica constante ao longo de mais de uma década de governo do PT. É claro que as pessoas esquecem isso, hoje só aparece as coisas negativas, mas é um momento que a gente vai superar também.
Sobre o processo de impeachment, o Supremo Tribunal Federal deu ao Senado o poder de barrar a ação contra Dilma Rousseff esta semana. Os ministros derrubaram o rito proposto por Eduardo Cunha e anularam a eleição da comissão especial na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já deu a perspectiva de que não convocará a sessão até o fim do ano. Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Em 17 municípios do Paraná, todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família puderam sacar os recursos de novembro de maneira antecipada, independentemente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. A medida também é válida no mês de janeiro, quando elas poderão receber o benefício no dia 18.
Uma ótima iniciativa, não é, Ana? O objetivo é amenizar a situação enfrentada pelas famílias de baixa renda que foram atingidas por fortes chuvas nas cidades e que decretaram estado de emergência. Além da antecipação do dia de saque, se o beneficiário tiver algum problema com o cartão do programa, ele pode ainda procurar o setor do Bolsa Família na cidade e solicitar a declaração especial de pagamento. O documento apresentado em substituição ao cartão tem validade de 60 dias.
O fato de dezenas de cidades do Paraná que tiveram estragos, tendo em vista as fortes chuvas, estarem agora recebendo pagamentos antecipados do programa Bolsa Família é um grande exemplo de como esse programa é importante. Bolsa Família não é apenas um programa social, Bolsa Família é um programa econômico. Transfere renda, esse dinheiro movimenta o comércio, movimenta a economia do interior do Brasil e das pequenas cidades e muitas vezes serve para acudir famílias em momentos de desespero depois, como ocorreu no Paraná, de um período de fortes chuvas, por exemplo. Por isso que trabalhamos muito ao longo das últimas semanas, primeiro na Comissão de Orçamento e agora estamos trabalhando no Congresso Nacional, para que não haja nenhum tipo de corte ao programa Bolsa Família. A decisão do relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros, na minha avaliação, uma decisão insana, equivocada, preconceituosa, totalmente sem propósito. Ele está propondo cortar 10 bilhões do Bolsa Família. Proposta esta que me posicionei contra e que já foi derrotada na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O relatório que segue para ser votado, e pode já ter sido inclusive votado pelo Congresso Nacional, prevê que o Bolsa Família tenha todos os seus valores assegurados. Acredito que esta decisão é uma grande conquista do governo federal, da nossa bancada que sempre se posicionou favoravelmente ao Bolsa Família e, é claro, dos beneficiados desse programa, que dependem dele sim para ter uma vida mais digna, para poderem complementar muitas vezes uma renda que é fruto já de um trabalho com carteira assinada, mas que é insuficiente para sustentar toda uma grande família.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério da Educação publicou nesta semana os critérios de seleção que serão utilizados para a concessão do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, em 2016. Serão priorizadas as carreiras nas áreas de saúde, educação e de formação de professores, conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União. Essas carreiras responderão por 70% das vagas a serem disponibilizadas para financiamento.
O MEC definiu a subdivisão dos recursos no recorte de 70% das vagas para áreas prioritárias, sendo que os cursos na área da saúde terão 45% de participação. Engenharia terá 35% das vagas, outros 25% serão reservados para vagas em cursos nas áreas de pedagogia e normal superior em licenciaturas. O número de vagas no FIES 2016 ainda não foi definido e o deputado Zeca destacou a importância de se investir nessas faculdades pela formação de mais profissionais nessas áreas estratégicas.
Considero correta a decisão do MEC de priorizar, através do FIES, a formação de médicos, engenheiros e professores. São três categorias que o Brasil precisa muito e essa priorização que o FIES dará no ano que vem, com certeza vai estimular muita gente a escolher a profissão de médico, de engenheiro e de professor a partir do ano que vem. Essa decisão, todos os investimentos que o governo federal está anunciando em relação ao FIES para 2016, é uma prova de que o programa não acabou, pelo contrário, ele foi ampliado esse ano. Além da renovação de 1 milhão e 900 mil contratos, houveram 300 mil contratações novas e para o ano que vem espera-se a renovação de todos esses contratos e um incremento ainda de centenas de milhares de novos beneficiários do FIES, que é um grande programa de inclusão no ensino superior e que nós trabalhamos muito nesse ano para que os cortes orçamentários, os contingenciamentos não trouxessem ao FIES nenhum tipo de prejuízo e foi o que de fato acabou acontecendo.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Entre os dias 16 e 19 de dezembro, aconteceu no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a etapa nacional da Terceira Conferência Nacional de Juventude, com o tema As Várias Formas de Mudar o Brasil. 2.000 delegados e delegadas de todos os estados, jovens eleitos nas etapas presenciais e digital, representaram as reivindicações e lutas da juventude brasileira.
Isso aí, Nayara. E o deputado Zeca participou do evento junto com a presidenta Dilma Rousseff, vários ministros e parlamentares. Segundo os organizadores do evento, os debates servirão de subsídio para a formulação do Plano Nacional de Juventude. E o parlamentar comentou sobre o evento e a sua atuação pela juventude.
Parabenizar jovens de todo o Brasil e também do Paraná que se deslocaram até Brasília e participaram da terceira Conferência Nacional de Juventude. Estive lá na abertura, acompanhado da presidenta Dilma, de ministros, outros parlamentares, e saí de lá entusiasmado, emocionado com a força, com a vibração, com a coragem, com a determinação dos nossos jovens brasileiros. Todos vocês que acompanham a cada semana o programa Transparência em Ação sabem que é uma grande prioridade do meu mandato, esse diálogo com a juventude. Realizamos nesse ano 5 encontros regionais, através de visitas minha e do Roberto, que é coordenador da juventude no meu mandato. Estivemos presentes em 85 cidades, conversando com os jovens, ouvindo eles, debatendo assuntos da educação, do primeiro emprego, da qualificação profissional, conversando e pensando ações no esporte, na cultura, no lazer, na inclusão digital. Foi um ano fantástico de diálogo com a juventude que agora foi coroado com essa minha participação e com a participação de muitos jovens do Paraná e de outros estados brasileiros na terceira Conferência Nacional da Juventude.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Se você se alistou este ano no Serviço Militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @Zeca Dirceu.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, afirmou esta semana que a pasta manterá os repasses de recursos para obras de infraestrutura de mobilidade urbana e de habitação em 2016, mesmo diante do quadro adverso da economia para o próximo ano. A declaração foi dada pelo ministro durante a assinatura de contrato com o governo do Distrito Federal para o repasse de R$ 103 milhões, para a elaboração de estudos técnicos de expansão do metrô de Brasília. Zeca Dirceu destacou o compromisso do governo federal com as obras em andamento e demais obras de mobilidade que estão em processo de implantação.
Muito boa esta fala do ministro Gilberto Kassab, que aponta para um ano de 2016 de grandes investimentos em habitação e mobilidade urbana. Sou um defensor do início imediato do Minha Casa Minha Vida 3. Quem acompanha o dia a dia do mandato sabe que estive em inúmeras audiências com o próprio ministro Kassab, com a secretária nacional de habitação Inês Magalhães. Por várias vezes estive na Caixa Econômica Federal, inclusive sendo recebido pela presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Tivemos um diálogo muito forte com a área de articulação política do governo, com a Fazenda, com o planejamento, com a coordenação do próprio Minha Casa Minha Vida. E eu estou esperançoso que nos primeiros meses de 2016 nós teremos sim muitos municípios do Paraná sendo escolhidos, contemplados com grandes conjuntos habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, transformando, né, em realidade o sonho de muitas famílias, que ainda é o grande sonho, o sonho da casa própria.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O nosso repórter Caio Ribeiro fez uma matéria sobre o último encontro regional da juventude realizado pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu em Veracruz do Oeste.
No último sábado, aconteceu o 5º Encontro Regional da Juventude em Veracruz do Oeste, organizado pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu. Aproximadamente 300 jovens participaram do evento, que contou com apresentações artísticas do grupo de dança hip-hop Tolly Break, de Toledo, e a banda de punk rock Reação Química, de Foz do Iguaçu. Tamires Gomes Sampaio, segunda vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, falou ao público sobre o tema Os Desafios da Juventude, o papel da UNE para a transformação social e a inclusão da juventude negra nas políticas públicas. Tamires se mostrou otimista em relação à organização do jovem no cenário nacional, fazendo também uma boa avaliação do encontro.
Eu acho que não só em São Paulo, mas em todo o país, existe uma crescente mobilização de juventude muito grande, assim. Como a gente, eu costumo dizer também que a gente tem uma juventude que é muito plural, né? Tipo, tem a juventude negra, a juventude de mulheres, os jovens LGBTs. Na realidade, é muito difícil você ver, não só deputado, assim, mas deputado, vereador, qualquer tipo de político que volte o seu programa político de governo, de mandato, para a juventude. Mas, então, por isso que eu acho que, inclusive, esse encontro, já tá no 5º encontro que o Zeca Dirceu tá fazendo, é muito importante, assim, porque eu não vejo outros deputados fazendo encontros regionais no estado como um todo para dialogar com a juventude, para saber a demanda.
Roberto Souza, articulador estadual da juventude e coordenador do encontro, conta algumas ações que foram desenvolvidas ao longo do ano.
Realmente foi um ano de muito desafio. Nós andamos mais de 150 municípios do estado do Paraná, conversando com jovens, criando um coletivo de jovens em cada cidade da base do mandato, porque cada município é uma realidade diferente. E a gente tem que ouvir os jovens de acordo com o que acontece na realidade local. Então foi muito produtivo, estamos agora encerrando as atividades do ano com o 5º Encontro Regional de Juventude. O primeiro foi em Moarama, o segundo em Verê, o terceiro em Terra Boa, o quarto em Paranapoema e o 5º agora na cidade de Veracruz do Oeste. Encontro esses que reuniram cada um em torno de 500 jovens, fazendo esse intercâmbio das políticas públicas de juventude.
O evento ainda contou com a palestra de Sandra Cristina, professora do curso de Ciências Sociais da UniOeste, doutoranda em Sociologia, que explanou sobre juventude de fronteira. Prefeitos e vereadores da região sudoeste também compartilharam opiniões com os jovens no evento. Caio Ribeiro, de Veracruz do Oeste, para o Transparência e Ação.
Obrigada, Caio. Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O Congresso Nacional aprovou esta semana o Plano Plurianual, que define diretrizes, objetivos e metas para os gastos dos próximos 4 anos. O PPA, que foi relatado pelo deputado federal Zeca Dirceu, é fundamental para o planejamento de médio prazo do país. Vale para o período de 2016 a 2019 e são a partir das metas inseridas neste plano que são elaboradas a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o próprio Orçamento da União.
Verdade, Nayara. E este PPA, em especial, apresentou particularidades, como o fato de ter sido elaborado em parceria com o Ministério da Educação, do Planejamento, e ser voltado para a educação. Zeca se mostrou satisfeito com o resultado do PPA e sentiu-se honrado de ser relator do plano.
Primeiro quero dizer que foi uma honra muito grande relatar uma das leis mais importantes do país. Plano plurianual define metas que vão se transformar em grandes obras, em grandes programas, em grandes investimentos ao longo dos próximos 4 anos. Fiquei muito satisfeito de ter tido o meu relatório aprovado por unanimidade, tanto na Comissão de Orçamento como depois no Congresso Nacional. Fiz questão de dar grande destaque aos temas da educação. Grande parte das metas do Plano Nacional de Educação hoje são lei também através do Plano Plurianual. Tem uma força muito grande porque vai acontecer no país nos próximos 4 anos. Contemplamos milhares de emendas de centenas de congressistas, ampliando ações na saúde, ampliando ações de infraestrutura, como a construção de pontes, viadutos, contornos, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e outras ações de infraestrutura. Tivemos uma preocupação muito grande com os temas da juventude, na área da cultura, do esporte, do lazer. Há metas muito importantes estabelecidas para os próximos 4 anos do Brasil. E foi também uma oportunidade, né, de ter um contato com principais figuras do Congresso Nacional, as principais figuras do governo federal. Relatar uma lei importante como essa, com certeza, aumenta o prestígio do Paraná, aumenta o prestígio das regiões que eu represento, né? E eu tive também todo o cuidado de dialogar com a bancada paranaense para que também grandes obras, grandes programas e grandes investimentos contemplassem as necessidades do Paraná. Um exemplo foi a ampliação de recursos que conseguimos para obras de infraestrutura no estado, para investimentos na agricultura, na saúde e também na educação.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça a sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de 6 meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
E mais um ano se passou e com ele muitas conquistas. Mas 2015 foi um ano também de muita luta e superação. A partir de agora, entramos naquele conhecido clima de Natal e de Ano Novo, que nos traz aquela sensação boa de renovação e de dever cumprido.
Pois é, Nayara. Passou rápido, né? Sempre nos surpreendemos com quanto o tempo passa depressa e vai nos tornando cada vez mais experientes e nos aperfeiçoando. É com esse espírito de evolução que o deputado Zeca nos deixa sua mensagem de Natal e Ano Novo.
Estamos muito próximos do fim deste ano de 2015. Quero, antes de mais nada, agradecer a cada um e a cada uma que tem confiado no meu mandato de deputado federal, que me apoia, que me critica, que me elogia, que me orienta. Ou seja, que me ajuda a fazer um mandato que seja de todos os paranaenses, a favor das nossas boas causas, da educação, da saúde, do apoio aos municípios, do diálogo com a juventude, boas causas em defesa do Paraná e do Brasil. Além de agradecer, eu quero desejar a todos vocês meus votos de Feliz Natal e de um ótimo Ano Novo. Meu desejo é que Deus esteja presente na vida de cada um e de cada uma, na sua cidade, na sua região, levando muita paz, muita saúde, e que o ano de 2016 seja um ano de grandes vitórias, de muitas conquistas e, principalmente, um ano de prosperidade, de sucesso a todos. Saibam do meu compromisso, da minha luta e da minha insistência para que os nossos sonhos possam cada vez mais se tornar realidade. Um grande abraço do deputado federal Zeca Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Que o seu Natal seja harmonioso e iluminado. Ano que vem, a gente volta.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. E este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia. Um Feliz Natal e um Ano Novo de muito sucesso. Até 2016.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.